aproveitando o ensejo, já em processo de sinergia com a mente mediúnica, vamos nos interagir, ou seja, interagir uns com os outros, e vamos interagir de nós próprios com a espiritualidade amiga, que sempre está disponível, sempre deseja nos colocar o melhor em nossos corações. Vamos calar as aflições e pensar nas relações. Nós temos da vida aquilo em que focamos a mente, não no sentido simplista de não enxergar a malevolência, nem a astúcia, nem as dificuldades e adversidades, obstáculos e mesmo hostilidades encontradas vida fora, mas porque depois de mapeá-las, possamos, eis a grande questão, transpô-las, transmutá-las, vencê-las por dentro de nós mesmos, ou vencê-los, transpô-los, fazendo referência a obstáculos também. Porque se não vencemos no âmago nós mesmos, nesta arena primacial, as demais externas repercutirão o nosso fracasso. Que nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima nos abençoem neste momento. Os que estão presencialmente no plano físico ou extrafísico, nesta casa-templo que agora se converte em templo, sejam aqueles que nos acompanham à distância pela internet, aqueles que nos ouvem diretamente ou aqueles poucos que acompanham o canal de áudio de tradução simultânea para o inglês, por nossa estimada filha do coração, Luciane Dias, que faz essa tradução. Também aqueles outros que à distância eventualmente venham a nos acompanhar, distância no espaço ou no tempo. Que nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima e o Arcanjo Búdico Gabriel nos deem condições de fazermos hoje uma preleção apropriada, de acordo com os recursos que nos são disponíveis e dos nossos amigos de altiplanos espirituais sublimes que nos assessoram e nos assistem como um parlamento sagrado, de que somos tão somente representante ou representantes, se fazemos referência às duas mentes, a minha e a mediúnica. Mantendo as luzes como estão, na penumbra, porque está bem visível para qualquer pessoa fazer uso da toilette ou precisar se retirar por qualquer outro motivo, e assim mantermos a concentração em nosso mundo interior. Não é importante nós vermos o mundo físico quando estamos na esfera das reflexões, das abstrações metafísicas. A expressão metafísica perdeu muito a conotação grandiosa, a sua profundidade original semântica de uma vivência que ultrapasse o meramente físico. A fisicidade permeia a cultura e as percepções humanas na Terra, e tal viciação paradigmática bloqueia todos os mecanismos, a palavra já revela, elaborações, os caminhos, as trajetórias de introspecção para as alturas. Interessante essa aparente ironia no uso das palavras. Vamos para dentro, para ir para cima. Há uma batida no microfone que não estamos resolvendo por aqui, Wagner. Fizemos o máximo que podíamos. Estabelecemos o sistema de perguntas e respostas. E, por favor, a primeira pessoa queira fazer a gentileza de tomar o microfone. Sim, agora então vamos acender as luzes para a moça, Wagner e equipe. Com sua identificação, A senhora pode fazer sua apresentação agora. Muito bem.
Boa noite.
Boa noite.
Eu agradeço a oportunidade do canal aberto para esclarecer uma dúvida que é crucial para mim nesse momento.
Na medida em que pudermos fazê-lo.
Então, o que eu desejo saber...
Mas a multidão não conhece a senhora ainda. Então, uma parte das pessoas não a conhece. A senhora faria a gentileza especial de se identificar?
Então, meu nome é Tatiana Chagas, eu sou servidora pública do estado de Sergipe.
Então, estamos hoje tendo uma overdose feliz de doutora Tatiane, porque a meritíssima já subiu ao palco para dar os avisos hoje, não é isso?
Sim.
Isso é uma overdose feliz. Senhoras simpáticas e centradas são sempre notícia feliz para a alma de homens anciães como eu. Só para fazer um pouco de humor no tema denso demais. Pois não, querida?
Então, o que eu desejo saber é como distinguir os aspectos reais de nossa vida, né, de nossa existência, que precisam ser resolvidos, e as peças que são pregadas por nosso ego, ou que está em nossa sombra psicológica, ou se revela aspectos de nossa criança ferida.
Muito inteligente e profunda a sua questão, doutora Tatiane Chagas. Desculpe fazer as expressões formais, respeitando os títulos do plano físico, mas é porque nós, de fato, respeitamos os títulos e as posições que foram galgadas por mérito próprio por cada qual. Fazem parte do processo de que se chama, no domínio físico de vida e na lusofonia, de meritocracia. Estamos ainda regulando o áudio, não é, Wagner e companhia? Mas está tudo bem. Não deixem minha voz metálica, por favor. Reproduzam-na como ela está. Então vamos adentrar sua questão lembrando uma expressão do japonês, doutora Tatiane, e todos os demais amigos que nos acompanham à distância ou de perto. É interessante que as pessoas, às vezes, antes de falarmos essa expressão, quando se diz vamos respeitar os títulos de alguém, as pessoas emocionalmente têm uma reação preconceituosa em relação ao classismo. E eu gostaria de dizer que esse tipo de prevenção indica problemas de autoafirmação, de frustração, eventualmente de inveja mal resolvidos. A doutora Tatiane Chagas não é superior como pessoa, quem quer que seja. Mas a doutora Tatiane Chagas não ganhou seu título, como se dizia no passado, pelo vício do beijar a mão do imperador e receber uma concessão a posteriori de mão beijada. A senhora beijou muitas mãos, doutora Tatiane? A senhora queimou muitas pestanas e neurônios para galgar a sua posição, não foi?
Sim.
A senhora é de família simples, quero dizer de classe média, então mérito pessoal, intelecto moral, porque não se adentra a magistratura sem um exame também da biografia do candidato. Então, nós não podemos menoscabar esses processos que são democráticos, abertos a quaisquer pessoas. As mais altas cortes do estado de São Paulo tem uma desembargadora que nesta mesma encarnação foi empregada doméstica. Então nós não podemos considerar isto classismo, muito pelo contrário. A valorização do ser humano que tem poder de se transformar e construir o seu próprio destino. Estou falando isso porque as pessoas imaginam que humildade seja não valorizar ninguém nem a si mesmo. A humildade começa a se delinear muito sutilmente quando reconhecemos os valores dos outros e depois os nossos próprios, para que possamos enxergar com alguma relativa propriedade os dos outros e nossos defeitos. A palavra que queria utilizar do japonês, que é conhecido do Zen Budismo como iluminação, Satori, tem uma significação literal de compreensão, doutora Tatiane. E a grande questão nossa é sempre essa. Benjamin, recentemente, a nosso pedido, fez referência a Fridtjof Capra. Wagner, você não precisará. Este senhor tem alguma coisa de mim, mas esses olhinhos apertados estão um pouco estranhos. Mas é um rapaz sagaz e é um homem de bem. Não estou fazendo qualquer alusão menos digna a este executivo do New York Times. É importante porque as pessoas precisam de uma imagem para se orientar. Quem sabe eles não nos processem. Seria muito interessante para nossa causa. Por uso indevido de imagem de corpos que nós mesmos autorizamos estarem funcionais ou colapsados. Então, prezada doutora, quando nós entramos na crise de percepção provocada por uma crise de identidade, existem vários níveis de crise de identidade. Quando nós saímos do Cronos, o tempo em grego, que geralmente nos idiomas modernos ocidentais tem-se apenas uma palavra, único verbete para significar tempo, enquanto os gregos antigos tinham dois vocábulos para isso, Cronos e Kairos. O Kairos significava um tempo divino, um tempo qualitativo, um tempo não mensurável como Cronos em dias, ou em horas, ou em anos. O Kairos que os gregos e os latinos da antiguidade, os romanos, faziam referência como que o momento oportuno, o instante de fluxo, um tempo divino e não humano. Nós precisamos buscar este espaço interior, esta viagem para o centro-eixo de nossas personalidades, o que Jung chamava de centro do inconsciente, o self, o que os hinduístas chamam de Atman, o que nós podemos chamar de forma mais subjetiva e realista, concomitantemente, de experiência do anjo interior, do Cristo interior, a semente de divindade que habita todos os nossos corações. Esta experiência de nos voltarmos para dentro de nós mesmos faz com que possamos, com maior clareza, discernir isso que a senhora nos indagou. Como saber se estamos num processo de autossabotagem? Muitas vezes vamos nos equivocar mesmo, doutora Tatiane. Vou tirar agora o doutor, porque eu estou vendo a filhinha querida. Agora vamos esquecer os títulos, vamos entrar no Kairos. Vamos sair do Samsara e vamos entrar na experiência do Nirvana. Embora seja algo um tanto diferente do Satori, as línguas são vivas, e como os idiomas são vivos, estão impregnados da cultura, e não só cultura no sentido de informação trazida de uma geração para outra em determinado povo e no correr da história, mas de psiquismo coletivo, as mentes coletivas, o inconsciente coletivo. Então, voltando, doutora ou Tati, nós precisamos vivenciar a experiência, primeiramente, da criança interior. Me permita voltar de novo às citações. In conspecto mortis, antes que morramos, não morrer fisicamente, mas antes que atravessemos estas crises, que são mortes psicológicas, mortes situacionais, mortes emocionais, mortes de um modo de ser, de um perfil psicológico que julgávamos estrutural em nosso modo de ser. Todas as pessoas que atravessaram períodos de crises, e todos aqui já atravessamos, encarnados e desencarnados, sabemos como sentimos surgir outra pessoa no imo de nós mesmos, qual se aquela outra houvesse morrido e que nós julgávamos eterna. A eternos, do grego, de longa duração. Mais que isso, precisamos enfrentar a ambiguidade, a subjacência paradoxal dessas experiências, porque são inconscientes, não podemos controlar. Assim como o Kairos é espontâneo, como o timing que os americanos dizem, embora seja uma expressão, uma vivência completamente diferente, falamos de timing quando alguém está percebendo uma experiência de fluxo. O Kairos é algo muito mais profundo e abrangente que isso. Mas quando entramos nessa experiência de inconsciência, a espontaneidade das experiências subterrâneas, as experiências que a mente consciente não tem acesso direto, vivemos o Mysterium Magnum, o mistério maior, que as pessoas aguardam para depois do desenlace do corpo físico. Encontram-se com uma realidade em muitos aspectos inalterada. Hoje fala-se em viver várias vidas dentro de uma mesma encarnação por vários autores encarnados e desencarnados, e isto está acertadíssimo, e é o que a senhora está propugnando com a sua interrogação muito pertinente, perspicaz, indicando uma postura criativa mais do que tão só proativa. A primeira dessas vozes mentais a ser considerada, distinguida, para que depois possamos nos aventurar em universos mais difíceis e ousados, é a voz da criança interior. Precisamos nos entregar a uma série de exercícios espirituais a fim de galgarmos esta vivência. Benjamin, em nosso nome, já trouxe a vocês em alguns momentos aquelas brincadeirinhas muito sérias, permitam o humor com o trocadilho de semântica. Nós precisamos fazer o biquinho, ou precisamos escrever com a mão esquerda, espernear como se fôssemos criancinhas, até que façamos a detectação desta voz mental ou deste padrão de pensar e sentir, sem utilizarmos tais expedientes, o que é dificílimo. Próprio para mestres e mestras, é melhor que ninguém presuma saber fazer isso sem uma teatralização externa, sem uma dramatização catártica, terapêutica, psicanalítica, nem que a pessoa tranque-se portas adentro do seu quarto, sozinho, sozinha, ou com seu cônjuge, cônjuge, ou mesmo, desculpe repetir a palavra, é porque eu quis dizer que tem cônjuges de todas as formas, não só dos dois sexos, mas de todas as preferências. Mas portas adentro do set terapêutico, para então abrir seu coração plenamente e não se confundir, julgando que uma voz pseudo-adulta seja de fato adulta quando é a voz de uma criança caprichosa a falar. Estes exercícios psicológicos e espirituais, muito longe, Wagner, vamos brincar de pesquisar na internet, como pedimos a Benjamin fazer, para darmos um fundamento histórico às nossas reflexões e não afigurar que estamos aqui diante dos amigos criando conjecturas novidadeiras, e sim estamos baseados numa tradição antiquíssima, embora questionável em alguns dos seus traços e algumas das pressuposições consideradas inquestionáveis. Exercitia Spiritualia, o clássico publicado em 1548, escrito entre 1522 e 1524 pelo basco Inácio de Loyola, que viveu entre 1491 e 1556, vivendo, portanto, para a época, longevos 65 janeiros de vida. Este que foi o fundador da Societas Jesus, a Companhia de Nosso Senhor Jesus, na Universidade de Paris, nos idos já longínquos de 1534. Depois, organização religiosa essa, reconhecida por bula papal em 1540. Pois bem, não os exercícios espirituais, como proposto pelo dito Santo Inácio de Loyola, que deu origem à organização dos jesuítas, hoje a maior ordem religiosa católica existente, hoje, não só na época, foi importante. O Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo, o Espírito Emmanuel, que guiou o famigerado e egrégio espírito do médium Chico Xavier, mas também o Padre Anchieta, que eram jesuítas, importantíssimas figuras no processo de educação nacional em seu berço original, retirando aquelas controvérsias sobre os abusos perpetrados por alguns jesuítas. Esqueçamos essas teses polêmicas que não são assunto importante. Enxergar o mal não é algo inteligente, é óbvio. O problema é ficarmos presos ao mal. Isto pode não ser infantil, mas é adolescente. O adulto enxerga o mal para defender-se dele, defender patrimônios ou funções sob sua responsabilidade, pessoas ou causas que estejam sob sua tutela, e focando bem, propiciar que o bem aconteça. Doutora Tatiane Wagner, você já tem disponível a pesquisa? Supondo, por exemplo, ao menos, muito bem, pode colocar. Eu não posso falar nada que o médium colha ou possa obter, auferir por meios convencionais. Pode colocar, filho, no telão. Muito bem, está Inácio de Loyola, e vocês checam os dados por vocês mesmos. Desculpem não estar na insegurança natural do médium, porque nós temos acesso com mais segurança a informações. Embora possa acontecer falha de filtragem ou mesmo falha de nossa parte, mas num nível diferenciado. Prezada e digníssima, nobilíssima dama, interessante é que nós julgamos hoje isso, o cavalheirismo, como algo demodé. É porque as pessoas perceberam, doutora Tatiane, que isso era utilizado com outros fins. No cavalheirismo vinha embutida uma postura de domínio disfarçado, manipulação subreptícia das figuras feminis, mas não foi assim que originalmente se projetou e se vivenciou o cavalheirismo na época da cortesia, vindo das cortes. Muita dissimulação, sabemos, como há em todas as comunidades, sociedades humanas, mas de permeio aos processos de camuflagem de intenções inconfessáveis, existe a intenção fraterna do respeito ao outro, da reverência ao outro, como se faz no Islã, tão desmerecido e atacado, consciente ou inconscientemente, verbalmente ou internamente, por ocidentais. Vocês se recordam deste cumprimento, quando eles tocam mais ou menos a altura do terceiro olho, nos lábios, depois no coração, e fazem uma reverência, curvando a cabeça e distendendo o braço direito, a destra indo junto, como se fala na terminologia clássica espiritista? Isto significa, em pensamentos, em palavras e em sentimentos, Alá dentro de mim, Deus em subjacência, em germen dentro de mim mesmo. Apesar de tão humano, reverencia Deus que existe em você. O mesmo princípio do Namastê oriental, mas o Oriente Extremo, estamos falando do Oriente Médio, o Islã. No Oriente Extremo, o Namastê significa a mesma coisa, Deus em minha interioridade, ou Buda, não mais Alá. Buda dentro de mim, porque eles têm o Buda numa acepção muito complexa, às vezes apenas como expressão de divindade, a maior parte das vezes como a negação dela, o que é um contrassenso absurdo na nossa opinião. Mas Brahman, como falam os hindus, dentro de mim, reverencia Brahman, aí de fato Deus, dentro de você. Este respeito que é o contrário do preconceito, este respeito que é a base do amor, não podemos esperar que os filhos nos respeitem se nós não respeitamos os nossos filhos primeiramente. A imagem do médium é porque ele tem que assumir a responsabilidade pelo que é dito, escrito, falado em nosso nome, porque ele é o canalizador, o porta-voz. Doutora Tatiane, eu vou ficar alternando livremente a postura respeitosa e a postura íntima. Na verdade, não há distinção entre uma e outra, mas apenas um só padrão de afeto por sua pessoa. A senhora, nesta semana, sentiu-se, e fique à vontade, doutora, de corrigir qualquer problemática de interpretação à vida no nosso processo de sinergia psíquica. E eu gostaria que a senhora, quando fosse confirmar ou corrigir, ou mesmo denegar o que venhamos a afirmar, à vontade, completamente livre, que a senhora o faça ao microfone, porque no meio da emoção alguém pode se esquecer, inclusive a senhora, embora muito atenta, de fazer uso do sistema de amplificação de voz. Então, durante essa semana, a senhora, que vinha há muito tempo com esta questão relativamente resolvida, a que a senhora apresentou. Depois entramos em outros assuntos. Vamos começar por sua pergunta. Disse: não, eu pensava que fosse mais idealista. Eu devo estar tomada pelo ego. Eu percebo sinais, e estes sinais depõem contra mim mesma, aqui, no fórum de minha consciência. Eu posso ser uma pessoa honesta, e sei que sou honesta. Eu posso ser uma pessoa com postura digna e não vejo onde não esteja sendo. Mas para os padrões humanos, gostaria de estar num nível melhor de sentimentos. Aturdiu-a tanto isso. Desejou trazer a Benjamin um assunto na palestra solene da quinta-feira próxima passada. Não é verdade, doutora Tatiane? Mas não se sentiu à vontade de falar abertamente mais sobre isso? Ao microfone, por favor.
Sim, sem dúvida.
Mas, além disso, a senhora viu-se em algum, vamos usar o humor, já que o assunto não é de doutora Tatiane, que se expõe muito corajosamente aqui, porque ao vir para cá alguém sabe da eventualidade de nós nos comunicarmos assim sobre assuntos que não foram trazidos explicitamente pelo interlocutor encarnado e os desencarnados que inspiram. A senhora, por exemplo, lembrou-se muito de gente desencarnada recentemente, por isso que estou dizendo, quem a senhora andou se lembrando nesta mesma semana e hoje em particular, está com a senhora aqui hoje. A senhora não sentiu isso? Muito bem, por isso que estou falando, a encarnada interlocutora e quem mais esteja com a senhora, porque está, porque a senhora se perguntava até, isto é fruto de minha imaginação, não deve ser tal pessoa comigo, não, era assim, é, está acontecendo, está com a senhora, estimulou-a a aproveitar a oportunidade de fazer a pergunta na quinta-feira solene, como aqui também o domingo sagrado, o Dominus Dei, o dia do Senhor. Por isso, portas abertas a todos, entrada franqueada, para que ninguém tenha desculpa para si de não se fazer presente fisicamente quando está na cidade. Porque dizer, não preciso, fico em casa e oro em casa. Tá certo, Buda precisou ir até a árvore sagrada Bo para atingir a iluminação. Nosso Senhor Jesus precisou ficar 40 dias no deserto. Algumas pessoas julgam que não precisam sair de casa e podem ficar nos seus inferninhos familiares e profissionais. Inferninho não é só prostíbulos expressos ou tácitos. Inferninhos maiores são os infernos psicológicos e emocionais que as pessoas vivem em sua intimidade social. Intimidade. Nós às vezes frequentamos e pertencemos a certos ambientes solenes, como por exemplo a doutora Tatiane. É um ambiente extremamente formal, na verdade, quando a senhora está numa audiência. E, no entanto, alguns colegas estão mais presentes e o ambiente tem que se manter relativamente formal e social, senão os atos jurídicos não se cumprem, não se perfazem, a formalidade deve ser mantida. Muito bem, a senhora passou a semana com essa reflexão e algo lhe ficou mais agudo e a senhora trouxe em preces este tema para que houvesse uma intervenção. A senhora não só reconheceu em prece, pediu ajuda à espiritualidade amiga. Benjamin está preocupado porque assiste a palestra, mas não vê seu rosto sem óculos. Mas a senhora está confirmando tudo, não está, amiga? Muito bem. Agora o tema não foi dito. Vamos chegar ao tema. Ele está se antecipando. Era melhor que ele estivesse deitadinho no colo da mãe, lá dormindo, como às vezes acontece quando eu incorporo. Ele vai, deita, fica dormindo lá, mas ele está me vigiando. E eu também, ele me vigia com um olho, eu o vigio com o outro. Então, amiga, posso chamá-la de amiga?
Sim, sem dúvida.
Filha netinha, amada do coração. Porque o senhor, inclusive, me chamou muito nesta semana, dirigiu orações a mim, não é? Vou falar com Mateus. Preciso de uma interferência severa, disciplinadora, nada de mamãezinhas, eugênias, etc. Mãezinha do céu, acho que eu preciso de paz do céu. Não necessariamente nessas palavras, mas os conceitos. A senhora pode ratificar, por gentileza?
Sim.
Pronto.
Por mais de uma vez.
Muito bem. E então, um dos assuntos, o que mais agudamente a maltratou e a senhora trouxe como tema de prece, pediu, não só apresentou como uma lamúria, que seria incorreto. A senhora pediu intervenção para ideias, que a senhora fosse inspirada como corrigir sua postura como mãe. Ah, como estou sofrendo por ver que não estou cumprindo, nesta semana em particular, no meio deste turbilhão de ideias sobre ego no trabalho, etc., a senhora dizendo, eu sei que eu estou falhando nisso, e pedindo intervenção direta, estou falando para todas as mães presentes. Pode não ter sido um tema desta semana agudo de preces, como foi especificamente no caso de doutora Tatiane Chagas, mas pode ter acontecido com todas as senhoras, as majestades do lar. As damas do lar são majestades. A senhora é meritíssima, além de majestade do lar, não é? Para compreendermos a grandeza, como disse André Luiz por Chico Xavier, da verticalidade feminil das figuras de mãe que recebem em casa, no seio do lar e de seus corações, os eflúvios divinais, a inspiração dos mestres espirituais para seus entes amados. Figuras maternais que às vezes são os pais, o homem mesmo, quero dizer, ou um irmão mais velho, uma irmã mais nova, ou uma tia, dita muito jocosamente solteirona. Isso está caindo em desuso, graças a Deus. Alguns conceitos têm e práticas que caíram em desuso, conceitos com os seus correlatos vernáculos, verbetes, perdão, mas outros, uns caem em desuso, outros têm que ser renascidos como do cavalheirismo para compensarmos os preconceitos contra mulheres. E mais, a senhora disse, eu estou um fracasso. E a senhora não se dava conta de um pequeno paradoxo nessa experiência. Eu estou um fracasso nas minhas disciplinas espirituais, orando muito pouco, com pouca concentração. E olha que aquela oração profundamente intensa, a senhora chegava a se debulhar em lágrimas, a senhora clamava por nossa presença e achando as orações fracas.
Exatamente.
Não percebeu isso na hora, não é?
Mas agora, Eu agora, recordo que isso aconteceu essa semana.
Sim, sim. É porque vivemos no universo espiritual, universo dos oxímoros, de todas as formas de contradição aparente, que em verdade são a vivência da ambiguidade humana. A senhora não fique tão triste se não pode viver o kairós, voltando à expressão que usamos no início de nossa preleção, aquele momento oportuno, que é espontâneo, que não se pode controlar, mas vivendo a exercitia espiritualia, aquela disciplina do exercício espiritual dentro do cronos, o tempo medido. Vamos deixar só os 15 minutos, que a senhora estava dizendo, nem isso é suficiente. É suficiente sim, se a senhora fizer com o coração, fale, articule palavras, escreva, faça como Benjamin falou de uma colega sua, desencarnada, coloque papel por perto, acenda um incensinho, não é? Vieram algumas ideias para a senhora e a senhora, vou ficar supersticiosa, eu não vou fazer isso, não foi, doutora Tatiane? Eu vou ficar supersticiosa, tudo isso...
Eu estou rindo porque realmente até incenso eu comprei essa semana.
Pois então, e a senhora dizendo, então, é porque, querida, eu vou dizer uma coisa para você que está rindo muito corretamente, é a experiência da confirmação. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu garanto a você que eu estou falando a verdade, eu existo. Você acredita nisso?
Claro que eu acredito.
Cogito ergo sum, penso logo existo. Eu prometo a você, amiga, que a senhora não se decepcionará. Eu estou brincando com Tatiane, que isso é um problema geral. Benjamin não está ausente, ele está acompanhando como um de vocês. Mas a ilusão, lembram-se quando a nossa amiga, mestra Eugênia, disse: a ilusão é quando vocês olham-se um para os outros fisicamente presentes e acreditam que estão vendo uns aos outros. Vocês não estão se vendo, estão vendo seus corpos. O espírito não é o corpo que utiliza, que é utilizado. O espírito utiliza o corpo. O que acontece aqui é que vocês continuam diante de si fisicamente, o corpo do médium, mas nem vocês me veem, nem é um médium também. Nem nos olhos dele, nem nos olhos de vocês, vocês estão se vendo corretamente. A ilusão é maior, não é aquela astúcia aparentemente inteligente. Eu estou tirando de você, Tati, para outras reflexões, porque vivemos uma era de questionamentos saudáveis, para que não haja dogmatismos. A palavra significa dogma, decisão, e sim vivermos convicções que a gente processa, não é? A inteligência não é dizer, o médium está ali e pensa que está me enganando. Não, o médium não está, nem vocês na cadeira estão onde estão. O espírito está aparentemente se manifestando mais pelo cérebro físico. Os filósofos de física quântica já discutem se de fato a mente está no cérebro ou se não está se manifestando pelo corpo inteiro. E a medicina psicossomática, olha o meu riso também, são os assuntos interessantes, não é, doutora Tatiane? E a senhora, pensando nesses incensos, a ponto de comprar os incensos, como a senhora mesma acabou de revelar, estou muito supersticiosa, não está vendo que eu não vou queimar esses incensos, etc., isso não está certo, não é, doutora Tatiane? E a senhora preocupada de fazer uso, use à vontade, use quanto quiser, vença todas as resistências para aquilo, os rituais que a senhora compreender como válidos para afetar no bom sentido o seu coração. Cometi alguma impropriedade nessa sinergia retratando sua semana pesada, doutora Tatiane?
Exatamente o que foi dito.
Agora, a senhora poderia dizer aos amigos, como um testemunho filmado, para que as pessoas não percam essa perspectiva da imortalidade, como nossas existências mudam completamente de tom de alma, de experiência, quando nós temos este prisma? Continuaremos vivendo para sempre, estejamos desencarnados, porque vamos continuar desencarnados, reencarnaremos ou não, ou porque alguns irão reencarnar, outros irão desencarnar, etc., etc. essa ótica de que não só viveremos longamente na infinitude espaço-temporal, como no mergulho da eternidade, como somos perfectíveis, estamos nos melhorando dia a dia, século a século, porque seria difícil nos suportarmos como somos, com nossas angústias, agonias e neuroses, com os nossos cansaços milenares, se não tivéssemos o mergulho na matéria para esquecermos um pouco tudo que já sofremos em sua esmagadora expressão em nossa vida, em termos de efeitos, porque boa parte desses efeitos ainda continua, porque nos define como destino o que nos acontece, a parte que é inexorável dos eventos em nossas vidas. Como nós precisamos, desencarnados, saber que vamos diluindo estes núcleos neuróticos, e à medida que vamos depurando nossas almas, vamos podendo experienciar progressivamente, não só mais intensa, mas mais profundamente, a bliss. Diz o Joseph Campbell, como citado na semana passada, a bem-aventurança, como nos evangelhos clássicos está exarado, a felicidade e fé em paz, como dito pela mestra espiritual Gênia, nossa doce amiga, que peço desculpas hoje, menos presente, mas ela compõe aquele parlamento de que faço parte, estamos juntos conversando, a sinergia Benjamin Eugênia nunca se desfaz, eu falo num triângulo amoroso, eu, Benjamin Eugênia, aqui, numa grande mistura energética, aí a gente pensa logo em triângulo sexual, não é? Mas o triângulo amoroso pode ser, por exemplo, doutora Tatiane, não há um amor profundo, você, ou a senhora, seu esposo e seu filho.
Com certeza.
Há maior amor que este, que os une, não só vocês dois a ele, mas vocês dois entre si por causa dele, na verdade, lindo triângulo amoroso, nós aqui também, vive la folie, a grande alegria, a loucura sagrada de estarmos em sinergia, de esquecermos a fronteira entre o eu e o tu, entre o tu e o nós, e sermos todos nós, quanto mais sairmos da finitude do eu, e entrarmos na infinitude da alteridade, o outro, nós viveremos a felicidade. Sairmos no padrão do amor, da bondade, da ternura, da fraternidade, ou ao menos da gentileza, da cortesia sinceramente vivida. E é isso que a senhora não estava gostando. Nesta semana também a senhora dizia: nossa, essa minha educação está um pouco dissimulada, eu sei que eu estou querendo ser amável, mas a senhora ficou incomodada muito essa semana, é melhor que eu seja mais ríspida e mais sincera, não foi, doutora Tatiane?
Com certeza.
Mais do que eu, exatamente nessa semana. Então, falando para o Benjamin também, que está tomando sustos pelo que conhece da senhora, mas doutora Tatiane, dizendo a ele, já sabe, é só porque ele está com receio como médium da filtragem, deixa ele dormindo lá com a mãezinha
não,
dele, né?
Não tem equívoco nenhum, aconteceu exatamente isso.
Ele está muito acordado. Semana. Eu vou ver se eu arranjo uma. Delano, você tem alguma coisinha para ele dormir, meu filho? Ele está muito acordado. Ele está assistindo como um de vocês. Dá uma bolinha para ele dormir, não é? Doutora Ana, a senhora tem uma bolinha aí, daquelas de tarja preta, para ver se ele dorme um pouquinho, seria melhor que ele continuasse dormindo. Estou brincando com vocês, é exatamente o contrário, o melhor é que o médium esteja acordado como um de vocês, assistindo a tudo, mas é porque ele está, vamos dizer, colocado de escanteio na própria mente, para que possa permitir que outra mente se manifeste livremente, como estou me manifestando, quase na totalidade do meu ser, porque ele me permite com muita confiança em minha pessoa, pelo que fico agradecido a minha Eugênia, que façamos o que quisermos. Que loucura, hein? Mas ele já nos conhece de há muito tempo. Por exemplo, ele conseguiu nos captar pelas primeiras vezes há já passados 3 lustros. É muito tempo, né? 3 quinquênios, 15 anos no nível humano de consciência é muito tempo. Claramente sabendo que era eu, Anacleto, Mateus, ressurrecto, não importando quem seja este Mateus, porque isso não tem a menor importância, viu, querida Ângela? Me perdoe não falar mais sobre o meu passado, porque o que interessa é o presente e o futuro. Então a senhora doutora estava, alguns ficam tão incomodados de chamá-la doutora, não é? A senhora se incomoda de chamá-la de doutora?
Não.
A senhora é uma juíza de direito, está numa função muito séria e não pode se esquecer disso, não é verdade? Porque senão foge ao nível de responsabilidade e seriedade das suas funções. Uma coisa de soberba é a presunção, quando a pessoa se julga o que não é. Outra coisa, a autoestima e a lucidez de se saber quem é e o que faz, quais são suas funções, compromissos e responsabilidades. São situações completamente distintas, tanto quanto arrogância e autoestima. São fenômenos inversos em termos psicológicos e espirituais. Então o senhor disse para si própria, esta gentileza está me parecendo falsa e eu não sou, nunca serei uma pessoa falsa. Mas a senhora estava, em verdade, numa vivência de disciplina interna. Não é verdade?
Exatamente.
Meu Deus, eu não acredito que eu acabei de ser amável com esta pessoa. E nesta semana, então, isso aconteceu de modo, exatamente, frequente e lhe incomodando. Uhum. Desculpe, Delano, incomodando-a mais intensamente. Já acontecera, mas não tanto como nesta semana. Uhum. A senhora pôde confirmar?
Confirmo absolutamente tudo o que aconteceu.
Fico muito agradecido. Quero dizer, espiritualidade, disse a senhora, isso agora é Eugênia que diz, que andou visitando-a, e eu estou transmitindo o pensamento de Eugênia. A espiritualidade, que ela traduz melhor os sentimentos femininos, que eu tenho menos domínio, por motivos óbvios. A espiritualidade deve estar desgostosa de mim. Queria dizer, senhora, nessa semana, com isso tudo, não é? Tantos dramas. Muito mais um sentimento do que um pensamento, aquela tristeza. Como falei, um fracasso, entre aspas, espiritual. Triste. Será que eu estou sendo ouvida? Não é? Então, Eugênia diz, está muito ouvida. Espero que isso a conforte. E agora é Benjamin que pergunta. Tati, você confirma isso, Tati, também?
Confirmo, mamãe.
Então deixa ele estar acordadinho, deixa ele acordado, que é o correto. Para ninguém pensar que eu estou repreendendo Benjamin na frente de todo mundo. Se fosse necessário, faloia. Bonitinho, né? Eu falo no meio. É porque eu falo significa decisão. Não tem nada de pornografia ou obscenidade. A obscenidade está na cabeça de quem vive a vulgaridade no sexo. Sexo é tão sagrado como qualquer outra expressão. E o português castigo seria dizer assim, não é, Delano? Faloia, por que não? Faloia se fosse necessário. Filo porque quilo, disse o ex-presidente brasileiro Jânio Quadros. Por sinal, Delano, um grande linguista, você deve saber disso, que publicou gramáticas respeitadas em seu tempo. Hoje, completamente fora de vigor, porque um português é ultrapassado de mais de 50 anos. Muito bem, doutora Tatiane, fico agradecido. Quero dizer, vou declarar, posso declarar amor publicamente, diante de todos. Seu marido não vai se incomodar com isso, não é?
Não.
Muito bem. Seu filhinho também não vai ter ciúmes disso.
Não.
Na plateia ninguém terá ciúme. Peguei a senhora, quase a senhora vai ser educada, por gentileza. Ela demorou um pouquinho. Eu acho que não. Ou seja, ninguém deveria ter ciúmes, não é, doutora?
É, sim.
Mas tem ciúme. Eu poderia dizer para todos, mas eu não sou um anjo como Jesus, que que ama a todos indistintamente. Tem um quindim especial com a senhora? Queria declará-lo publicamente. Porque a senhora estava meio tristonha por causa disso. A quem eu apelo? Onde está o meu guia espiritual? Na verdade, seria tão bom saber. E nessa semana, inclusive. E agora eu fico perdida aqui, não tenho o meu nome certo para apelar. Não foi, doutora Tatiane? Pode me chamar, não tem importância não. Se eu estiver ocupado, eu dou um jeitinho, falo à distância. Os adolescentes sabem, né? Mandam uma mensagenha, né? Pelo aparelho celular, um aparelho que na verdade nós vemos como computador, móvel de mão. Então mando a mensagenzinha para vários amigos ao mesmo tempo. Então de lá eu mando a mensagem para a senhora, ou posso vir pessoalmente, ou me projetar à distância mentalmente, ou enviar alguém de minha confiança que me represente de modo similar. A senhora fica satisfeita que eu não possa garantir sempre estar presencialmente ao seu lado?
Fico muito agradecida, honrada de estar aqui.
E estou perdoado de não poder estar tão próximo assim sempre?
Não
estou brincando com a senhora, porque sei que a senhora entende que não há como a gente fazer isso por conta das nossas múltiplas responsabilidades, inclusive a senhora, que não tem como estar ao lado do seu filho. Viu como é uma autocondenação absurda? A senhora me condenaria eu não estar do seu lado o dia inteiro? Então a senhora não pode se condenar de não estar com seu filho como gostaria, porque a senhora tem outras responsabilidades, tem outro bebê maior, a coletividade das pessoas que estão sob sua responsabilidade na condição de magistrada, ou que apelam para os seus serviços representando o Estado que a senhora representa em seu trabalho, nessa função gravíssima, necessária, embora filosoficamente inadequada, necessária em termos pragmáticos, espiritualmente necessária também, de julgar. Alguém precisa fazer isso. Nós o fazemos? Este parlamento, vocês sabiam que Eugênia é uma juíza? Vocês sabiam que nós, que trabalhamos como guias espirituais, trabalhamos em algo semelhante à magistratura na Terra, avaliando as petições, avaliando os karmas, as punições, as penitências? O que, quem vai para qual ou qual prisão, um casamentozinho especial, um acidentezinho mutilante, uma aprovaçãozinha profissional para endireitar o sujeito, sempre com intenção reparadora? Doutora, acho que a senhora concorda com essa nossa visão, não é? Muita paz para a senhora e quero que a senhora saiba disso. Pode me chamar. Pode me chamar.
Não, muito adquira. Agradecida.
Houve, para encerrar, alguma impropriedade, a interpretação, ou de fato representamos fidedignamente, representamos o que aconteceu? O que foi falado aqui foi de fato confirmado por sua semana?
Absolutamente, sem nenhum retoque.
Muito
exatamente o que aconteceu.
Muito agradecidos, não só por a avaliação ser confirmatória, mas por ter sido uma avaliação honesta. Muito agradecido.
Com certeza, eu que agradeço.
Note que... ela realmente merece as palmas por conta de sua coragem, como citamos a início. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Búdico Gabriel, queremos nos depositar aos seus pés em completa experiência de entrega e confiança, sabedores de que nada acontece à toa, e que nessa vivência do significado significante, passamos por toda parte, por textos, muitas vezes subliminares, outros tantos expressos, extremamente explícitos, da voz de Deus que ressoa em nossas consciências, da voz de Deus que diz: é possível viver a bondade, é possível viver a ternura, é possível viver a piedade, ainda que com dificuldades, ainda que não no nível que gostaríamos, mas no que nos é exequível, agora, conforme condições evolutivas que apresentamos neste momento, nesta circunstância existencial de nosso trajeto evolucional. Senhor Jesus, Maria Santíssima, Arcanjo Búdico Gabriel, nos colocamos a seus pés e pedimos por todos encarnados e desencarnados aqui presentes, à distância presentes, no espaço e no tempo, que todos recebam sua bênção, acreditem nela ou não, que haja graças para esta casa com beneplácito direto dos representantes búdicos de Deus. A casa da não morte, sabe-se lá Deus por quanto tempo, a casa do impossível concretizado. Nesta casa que fazemos esforço por honrar, aqui fazemos genuflexas nossas almas para gritarmos por dentro de nossos corações: Ave Cristo, Ave Maria, Ave Gabriel, façam-se enxertados por misericórdia nos arcanos mais profundos de nosso psiquismo, para que germine a árvore da supraconsciência, gerando frutos fartos de benfeitorias, não só para nós próprios, mas sobremaneira para aqueles que estiverem direta ou indiretamente em nosso circuito, círculo, raio de influência, direta ou indireta, pessoal. Assim seja. Encerrando um pouco mais cedo, propositalmente, irmão limitado, mas em processo de melhoria progressiva, Mateus, em conselho com o Espírito Eugênia, que estava muito próxima conosco, e o Espírito do Médium, que também nos acoplou de modo confiante, e de outros amigos espirituais que preferem ficar no anonimato e nós respeitamos. Sintam todos a presença de Deus. Orem sistematicamente todos os dias, ao menos 15 minutos todos os dias. Pratiquem o culto diário do Evangelho, ainda que sozinhos, sozinha, sozinho. E façam também a prática semanal, ao menos uma vez na semana, de frequentar assiduamente, persistentemente, o culto, a igreja, o templo, ainda que o salto quântico, apenas a casa dos Cristos, ou uma igreja de sua preferência, mas pelo menos uma vez na semana, porque honramos as academias do saber e os templos do trabalho da mesma forma. Então que honremos o essencial, a espiritualidade, a fonte da vida, a fonte de Deus, a fonte da felicitas, felicidade, fé verdadeira, a fonte do entusiasmo, do grego cheio de Deus, o deusa, a força geratriz de tudo, no âmago mais profundo de nós mesmos. Muita paz e felicidade para todos. Que a bênção dos Cristos os leve para casa. Professor, pai, irmão Mateus.